de mais nada, Rafa, fala dessa música que você tá compondo em parceria com o Dari Júnior, vocalista, líder, frontman do Terminal Guadalupe, na minha opinião, uma das maiores bandas, uma das melhores bandas do Brasil.
É um cara meio complicado às vezes, né? Ele é perfeccionista ao extremo, mas talvez por isso eles tenham a qualidade que tem. E a gente tá fazendo a música em parceria aí, já a música tá pronta, como eu fiz
tem
um
nome,
já tem o um nome.
Qual que é?
Não, isso é fica pra frente, mas já tinha o refrão pronto, que eu já tinha feito, já tava pronto, é uma música bem pesada, bem porradona mesmo. E daí tava faltando as estrofes, né? Os estrofes assim antes do refrão. E como fala assim de uma visão de mundo, bem os problemas aí que afligem aí a humanidade, eu achei que o Dari, ele tem uma visão muito boa nesse aspecto, ele poderia contribuir muito. Então eu já fiz um rascunho, tem uma série de ideias, já fiz um brainstorm ali para recolher uma série de palavras-chave já, ia montar o quebra-cabeça e eu mandei as pecinhas para ele montar o quebra-cabeça, né?
Você mandou com alguma gravação?
Já, mandei a música completa só para ele encaixar o pedaço da letra que falta antes do refrão, né?
É a segunda parte?
Não, são as estrofes antes de cantar o refrão. O refrão tá pronto, a música tá pronta, ele vai fazer o pré-refrão.
Exatamente.
Sensacional, super curioso.
É a possibilidade que a internet abre, né? A composição
através da longa distância. Como que é fazer uma composição assim, distância, né? Ainda bem que a gente tem a velha amiga internet.
Então, e é uma parceria bacana. Eu ao longo da vida não tive muitos parceiros de composição. Tenho 3 ou 4 assim que eu consegui fazer. E essa é uma experiência nova, porque a gente vamos investir nisso daí, vai ficar bacana.
Terminal Guadalupe é citado também nesse disco sensacional.
Canções despedaçadas para juntar os caras.
Mas e como que foi, Rafa, a volta da Inimitável Fábrica de Gipsy?
Ah, ó, Inimitável é o grande sonho da minha vida, né? Ficou parado aí por algum tempo, acho que quase um ano, teve que ficar parado, mas daí depois de muita paciência, consegui reatar. E agora nós vamos em frente. O projeto vai continuar. Na verdade, eu comecei a entender que a banda tem sempre uma pessoa que centraliza as coisas e essa pessoa é que não pode parar. Hein? Então agora nós estamos com um time bacana. O Igor, que é o baterista, gravou esse disco inteiro. Tocava no Lemins junto com a gente. Ele gravou todas as baterias, eu gravei todos os baixos, as guitarras, os vocais e tudo mais. E o Ricardo Herrera, agora ele voltou, ele na verdade ele fez parte da primeira formação, o primeiro disco, basicamente, as linhas de baixo. Foi ele que desenvolveu, mas na hora de gravar, infelizmente, ele foi saído da banda, né? Mas agora o Rick tá de volta. Na minha opinião, eu digo sem o menor sombra de dúvidas, um dos melhores músicos, quiçá do Paraná, quiçá do Brasil. O Ricardo é um cara, assim, de quem vê o talento que o cara tem tocando é de impressionar. O cara realmente toca muito baixo, é um músico completo mesmo. E o Fernando Duran, que agora acompanha a gente na guitarra também, que é um cara que também talentosíssimo. Enfim, nós estamos com um time de profissionais assim mesmo. Acho que a gente conseguiu chegar num patamar que agora a gente consegue realmente chegar onde a gente pretende, né? Na verdade é gravar uma série de discos e talvez o reconhecimento venha depois de ter gravado 5, 6, 7 discos, não sei. Mas a ideia é gravar discos, essa é a ideia.
Aqui no garagem o reconhecimento já veio há muito tempo já, eu tenho certeza, Rafa. E Rafa, cantar as coisas do coração, isso te incomoda?
Assim? Não, já incomodou, mas é engraçado, porque na verdade eu escondi algumas músicas, não mostrava algumas músicas. Depois eu comecei a perceber que, na verdade, essas músicas começaram as pessoas a falar: pô, mas essa música é bacana, hein? Essa música é bonita pra caramba.
Você acha que a gente vai amadurecendo, vai perdendo esses velhos tabus?
É que é engraçado, eu acho que é difícil você falar de amor. Eu acho que é o tema mais batido, todo mundo fala. Só que é difícil você escrever sem ser piega, sem ser meio babacão, né? É difícil fazer isso.
E precisa estar apaixonado pra falar de amor?
Acho que não.
Então, Rafa, qual a primeira música que você vai tocar pra gente aqui hoje?
Então, eu vou começar do primeiro CD, né? Vou tocar uma música que eu acho que é uma...
On the Road.
É que On the Road é muito comprida. Não, eu lembro, mas ela é muito comprida. Ela demora uns 4 minutos, pô. É uma baita de uma história. Mas On the Road tem uma história bacana, porque, na verdade, ela vai desde o começo, todo mundo achando que, na verdade, a menina é muito louca. E no final, e o cara é um bobão, mas no final descobre que na verdade o cara é muito mais louco que a menina. E ele sempre queria que a menina fosse doida também. Então é uma letra bacana, surpreende no final.
Não é mais a mesma. Esqueci. estudar. Meu pai te dava muita grana pra você se segurar, mas você jogava hiperama até altas horas em um velho mar, escutando seu alto Pink Floyd, muletas com guaraná.
Música sensacional. A primeira vez que eu vi essa música foi no blog do Ângelo Rigon. Eu assisti o vídeo diversas vezes no dia. Eu não parava de clicar pra reiniciar o vídeo, cara. É um clássico, é uma das músicas mais bem escritas, mais bem compostas do rock and roll maringaense. Tá mais de parabéns.
Legal, e você sabe que essa música ela tem uma coisa muito louca. O Art Lex Ax, do Everclear, a banda aí de grande sucesso nos Estados Unidos, pediu essa música numa rádio americana. Foi muito bacana, sabe?
Chegou com um CD pra
deu
ele.
Deu CD, né? Pra ele, lá pelas tantas, ele na entrevista da rádio, depois de tocar várias músicas, falou, toca aqui uma banda do Brasil, aquele cara ali me deu um CD e tal. E On The Road tocou inteirinha a pedido do Art, né?
E CD de gravação?
Tem no site, entra em inimitável.com, vocês podem escutar essa proeza do rock
maringaense.
É exatamente.
E Rafa, engraçado quando você falou do negócio do amor, né? É ruim compor sobre o amor, já tá batido. O poeta Lemon Hill que já falava sobre isso nas cartas a um jovem poeta. Você em algum momento teve medo de ser considerado um negro?
Eu acho que não, cara. Acho que mostram músicas maduras, falam de uma maneira. Não é aquela maneira, cara que sofredor, né? É um amor diferente, cara. É assim, é engraçado você falar numa música, eu te amo, que nem eu falo, uma estrela cadente, eu amo você, é uma coisa forte, né? Não é fácil você chegar no microfone e falar, eu amo você.
É preciso ser macho.
É difícil, cara, é difícil.
E o que você achou do público, assim, sobre a volta da Inimitável?
Ah, tá sendo bacana. É claro que você tem que reconquistar as pessoas, né? De certa maneira, assim, a gente perdeu bastante gente que curtia a banda, assim. É reconquistar, mas isso é parte do jogo.
Tem pessoas que já não frequentam os shows, porque, sei lá, a fase passou...
Existe faixa etária? É pra curtir rock alternativo?
Não, acho que não. É isso que eu me pergunto. Eu me lembro quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu fazia um esforço tremendo pra ir no show de rock. Eu não vejo mais essa meninada no show de rock. Sumiram, desapareceram, não sei o que tá acontecendo. Ou vai ver, as coisas estão realmente muito caras, essa crise aí realmente tá pegando todo mundo, porque as pessoas desapareceram. Mas no caso da Inimitável, eu me lembro que logo no começo a gente fazia alguns shows, trazia umas bandas de fora. A gente podia contar no mínimo com 150 pessoas. Hoje você tem que contar aí com 50 pessoas.
Hoje 150 é um número alto.
É um número,
né?
Altíssimo. Você conseguir colocar 150 pessoas num show de banda independente é uma marca muito boa. E no passado já era o mínimo que você podia contar. Fazia as contas com 150 pessoas, tranquilo. Hoje põe 50 pessoas, é difícil.
E quem que é o público da Inimitável hoje?
Uma bela pergunta, cara. Você sabe que na Gazeta do Povo, recentemente, eu sempre digito no Google pra ver se tem alguma coisa que sou da banda, que eu tenho conhecimento. E esses dias eu digitei lá na Gazeta do Povo e descobri que nós fomos escolhidos entre as 10 bandas do Paraná. Né? Ficando, inclusive, na frente de bandas de Curitiba super aí reconhecidas, né?
Mordida, hein?
Mordida.
Vocês ficaram na frente de Mordida.
Não me lembro se Mordida... Não lembro a posição, acho que ficou as coisas. Mas enfim, pode ser uma lista que não represente a realidade dos fatos, mas pra gente, particularmente, é muito bacana.
É claro, porque pra ouvir.
Exato. Né? Então as pessoas entravam e votavam. E a gente não divulgou, a gente não sabia. Então, nós tivemos lá 95, 100 votos. pessoas que efetivamente entraram e escutaram. São pessoas de Curitiba, leitores lá, Mora Gazeta do Povo.
Sem afinidade.
Exato.
Porque fica sempre uma pessoa.
Não, né? Tinha o...
Você não gosta da banda e fala, ah, a banda é ruim.
Não tinha o jabá, né? O cara entrou e escolheu a gente, entre outras bandas, na espontaneidade. Então é legal, é uma marca interessante. Então hoje tem vindo uma boa recepção de fora. Aqui dentro também é complicado, aquele negócio, né? Você nunca é herói dentro de casa, você tem que ir pra fora pra daí poder, de repente, começar a ter um reconhecimento.
Você já se reconheceu no fã da NW?
De que maneira você diz?
Alguém que usa vocês como inspiração? Alguém que usa vocês como, ah, eu me inspiro quando componho no Rafa Souza?
Não, não é assim também, né? Mas assim, você já viu, pô, esse garoto sou eu aí, 10 anos antes, 15 anos antes. Tem um negócio assim, eu falo, as bandas maringaenses, né? Se inscreve as bandas maringaenses.
Eu acho que não, eu sei da do pessoal lá do Hiroshima, lá eu acho bacana, eles sempre colocaram até, inclusive uma entrevista aqui no Garage, não sei, ou em algum outro veículo que vocês têm aqui no Sesumar, que ele fala lá as influências da banda, ele senta lá Coldplay, aí imitar a Fábrica de Gibbs, aparece no meio. Uma banda da nossa cidade citar uma outra banda como referência pro desenvolvimento do trabalho deles, eu achei aquilo muito legal, muito bacana mesmo. O Palin sempre também... que pode dar uma força, eu acho isso bem louvável.
E no Hiroshima, assim, você acha que, sei lá, então uns 10 anos eles podem vir se tornar uma figura no caso fábrica de Gips?
Não, acho que o negócio é manter a produção, né? Não desistir nunca, leva as porradas, levanta.
Será
negócio.
Que o Renato Picelli será o futuro Rafael Souza?
Ué, seria. É que na verdade eu não me considero essa. Né? A gente faz música e faz o que tá na alma. É claro que a gente vai refinando com o tempo. Acho que hoje eu atingi um certo ponto que eu sei o que dá pra ser feito e o que não dá pra ser feito. Ou seja, eu encontrei a minha identidade
hoje,
musical.
O que você não faria hoje?
Eu não faria música pra ficar. Apesar de ter uma linha mais pop. Mas é um pop que se você escutar, tem lá a sua diferença. Não é um pop pra tocar em rádio, por exemplo. Música de rádio não tem solo de guitarra. Já começa por aí. Nas nossas músicas, quase todas elas têm solo de guitarra. Eu nunca tiraria um solo de guitarra pra falar, ó, vai tocar no rádio, você tirar todos os solos de guitarra. Não me venderia, não. Porque eu tenho minha outra profissão, isso me dá uma liberdade de chegar onde eu tô a fim de chegar, né? Essa é a ideia. Não se corromper ao longo do processo, porque acho que a partir do momento que você se vendeu, aí você não volta mais atrás.
E agora o que você vai tocar?
Agora uma música de CD novo, né, Rafa?
CD novo. Vou tocar uma música que representa muito. Na verdade, pra você ver, tem músicas que se você for interpretar, a pessoa pode achar que é letra de amor, mas na verdade, com amor a gente pode falar amor ao pai, ao irmão, à namorada, ao amigo. Né?
Amor pra
ser. É, exatamente. Então, na verdade, isso vai muito da interpretação de cada um, né? Que lê a letra e consiga sacar o que tá por trás ali, né? Por que o cara escreveu essa letra? O que ele quis dizer com isso?
Então, rapidinho, né? Quem é o maior compositor brasileiro? Ou quem é o maior compositor maringaense?
Maior compositor maringaense?
Cara, essa só um, hein?
Só um?
Vai, um nome.
Eu acho assim, tem uma galera de produção intensa.
Não, só um, só um.
Só um nome. Eu considero aí Rafael Galvão, do Bert Baiano.
Então, o que a gente vai ouvir agora?
Um abraço, Rafael.
Vamos tocar uma música que chama Artéria Aberta, que tem uma letra bacana também. Essa é mais curtinha, dá pra tocar inteira, ao contrário de On The Road, né?
On The Road.
Que era muito comprida. Quem é você pra me dizer eu devo fazer? Não vale a pena tentar me impedir de ser feliz, nem mesmo triste. Melhor seria se você tomasse conta do seu nariz. Eu vou passar de você e de quem cruzar o meu caminho sem sinal. A curva é longa, eu me arrependo. Arrependimento nunca me fez mal. Não vou te odiar, você querer. Só uma artéria que rompeu pra nos fazer melhor. Eu vou passar por cima de você e de quem cruzou.
cruzar o meu caminho sem sinal. A curva é curta, eu acelero, velocidade nunca foi meu mal.
Sensacional, muito bom, muito bom. Já deu pra decorar as músicas?
Não, né?
Porque as cifras...
Não, eu toquei ontem, meus dedos tão doendo.
Ah, é, você fez um show ontem, né?
Tão doendo pra caramba.
Foi Rafael Souza.
Sozinho.
Não, acho que é o primeiro show acústico, né?
Primeira vez.
Foram pra ver os dois CDs inteiros.
E qual a diferença? Tocar um show acústico com um show acústico? Qual é mais difícil?
Ah, cara, você quando vai acústico, você tem que estar com a moral, porque não é fácil, não. Você sozinho ali, com a guitarra, a distorção, você dá uma enganada. Agora, só voz e violão, você tem que...
E como que foi o público? A galera compareceu?
Ah, é aquela coisa esperada maringaense, né? Maringá tem a cultura de manada, né? Que eu costumo dizer, ou seja, se tá cheio, vai todo mundo. Se não tem ninguém, não vai ninguém. Então, a cultura de manada, mais uma vez, como não tinha muita gente, nós tínhamos lá poucas pessoas, mas as pessoas que estavam lá foram pra escutar música. Então, aí foi bacana. O pessoal cantou junto e tal. Então, foi bacana. Éramos em poucos, mas no fundo, somos muitos, né?
Com certeza.
E o Rafa?
Que inclusive tem surpresa aí pra frente, o lance da Inimitável. Nós vamos fazer uma homenagem ao Deguaz, mas vai ser, na verdade...
Tributa Deguaz.
Não, cara, vai ser uma coisa bem diferente. Essa já tá programada, vai ser o quarto disco da Inimitável. Vai chamar Para Inglês Ver e Ouvir. E daí vamos gravar só as músicas em inglês da época que era o Deguaz, que na verdade são minhas músicas, né, em inglês.
Nossa, Deguaz é
diferente pra ir pra um outro mercado aí, e um registro histórico das composições.
O Juninho vai ser convidado pra tocar, tipo, vocês colocam outra bateria, duas baterias, nem no quis, assim, manja. Vai rolar isso?
Não, acho que não, cara. A gente tá com uma ideia, não sabemos. Eu sei, assim, o disco vai sair. Como vai sair, aí vai depender do tempo passar, né?
E, Rafa, é emocionante a primeira faixa do CD, do nosso CD. É emocionante.
Explosível.
O cara cantando, o cara declamando aquele poema, e depois quando entra, qual é a primeira música do Igor?
Explosível.
Sensacional. É emocionante. É uma das melhores aberturas de CDs que há, assim.
Oh,
como é que foi essa história desse poema?
Um dia eu tava na base, e daí tava conversando, escutei um cara numa mesa, e o cara falou alguma coisa de Bukowski. E eu já peguei e falei, pô, eu sou fã do Bukowski. Ele falou, ô, cara, você tá falando do Bukowski aí e tal. E o cara, eu tô assim, por quê? Qual que é a tua aí, cara? Já começamos ali a dar umas espetadas e tal. Aí ele pegou e declamou uma poesia do Bukowski. Eu peguei e declamei uma também. Daí ele declamou outra, eu peguei e declamei outra.
Para o Oeste, assim.
Nossa, aí, virou uma luta.
Daí eu falei, cara, deixa quieto, vamos sentar junto. Aí sentamos, começamos a falar e tal. E daí ele falou assim pra mim, cara, eu faço qualquer poesia que você quiser, só me dá o tema que eu faço. Eu falei, cara, eu sei que você fala Bukowski, legal, declama bacana, mas eu não boto fé nisso. Faz uma poesia, exatamente. Faz uma poesia sobre, sei lá, automóvel. O cara começou assim e descambou a falar de automóvel de uma maneira assim que eu olhei e falei, velho, o que você faz da vida, cara? Não, eu sou publicitário e tal. Uma figura, o Carlão Pacheco. Aí eu falei, velho, eu vou aproveitar esse cara de alguma maneira. Peguei o celular, expliquei pra ele que tinha uma música, chamava Síndrome de Estocolmo, que eu tava atrás de uma abertura.
A banda já?
Não, a gente se conheceu naquele dia, naquele exato momento, nos conhecemos ali. E falei pra ele, ó, tem uma banda, tô atrás de uma trilha e tal, e essas piras que você faz, acho que tem tudo a ver. Aí expliquei pra ele, você tá ligado o que é Síndrome de Estocolmo? Claro que sei e tal. Aí o Brasil também foi campeão pela primeira vez também, Estocolmo na final e tal, não sei o que lá e tal.
Nossa,
que é o lance do sequestrador.
Então, tal, né? Exato, mas ele já associou com outras coisas, do futebol também. E aí eu falei, então pera lá, vamos gravar aqui. Peguei o celular e falei, ó, pode falar. Aí o cara ficou uns 4 minutos, cara. O cara não parava. Tem até uns momentos que ele fala, eu sou filho do Afeganistão. Uns negócios assim, muito louco no meio, assim. Uma viagem, assim, 4 minutos, assim, de viagem. Aí eu gravei aqui, eu cheguei, aí eu fiquei muito bravo com ele, porque nesse mesmo dia ele deu em cima da minha namorada, o sacana. Não, depois da gravação.
Depois.
Pior.
Daí eu falei, eu vou apagar essa porcaria aqui. Esse cara aqui, né, não sei o que lá. Aí passou assim umas 2 semanas, eu escutei de novo. Falei, aquele cara é um sacana e tal, mas ficou legal esse negócio, né? Vou dar uma editada nisso daqui. Aí peguei, fui editando as frases, colocando elas de uma maneira que desse uma poesia bacana, assim, que tivesse sentido. E fui fazendo uma vinhetinha de fundo que tivesse a ver com a próxima música, que era Síndrome de Estocolmo. E daí, depois de um tempo, eu liguei pra ele. Eu falei, ó, cara, tá lembrado de mim? Aquele dia nos encontrou. O cara nem lembrava. O cara
tava em cima da minha namorada,
lembra? Mas o cara nem lembrava, assim. O cara tava... E aí eu sei que nos encontramos, aí foi bacana. Falei, ó, eu preciso que você me libere aí pra fins de direitos autorais, pra eu reproduzir um CD, eu preciso da tua assinatura, já que você vai sair como autor, né? Deu os devidos créditos, eu ia cortar ele do, né? Ainda mais que eu ia usar...
Seu pai, né?
Ainda mais que eu ia fazer a narração. Então, a narração, se você observar, ele pega aquele clima. Tem uns barulhos, de vez em quando, quando ele fala, que é o barulho do, do próprio bar. E a voz dele tá ali calibrada, né? Tá... Nossa. Né, que na...
É uma voz que não sai da garganta.
Tá curtida, né? Então, e aí você sente o sofrimento mesmo do, do cara falando aquilo. Você vê que o cara, ele tá falando algo que ele tá sentindo. E é por isso que daí eu nomeei isso de poesia instantânea, né? Ou poesia espontânea, não sei. E daí fiz a edição e gerei. E a ideia era isso mesmo. Tanto é que se você observar, em alguns aparelhos pode dar problema. Ela corta a entrada de socorro. Mas na grande maioria, se são aparelhos mais antigos, aí não corta. Ele dá exatamente o efeito. A hora que ele fala, sinta minha dor, já entra a batera. Bam, 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 bam. E aí já entra.
E você mandou o CD? Você mandou o seu CD novo pro
Sim, não, Carlos Pacheco? Sim, nós estamos em contato. Ele é publicitário, trabalha aqui em Maringá. Um grande publicitário. E ele, pô, tá empolgado, tá feliz da vida que gravou um CD. Ah, um CD, tal. Inclusive ele vai lançar um livro aí de poesias até.
E quem sabe uma participação dele no próximo show,
Sim,
né?
Sim, ele já foi já chamado já, porque todo mundo quer saber quem é o cara, é impressionante. Todo mundo escuta, o meu irmão, o caçulo, o Vi, ele escuta, ele arrepia, ele fala, velho, parece que eu vou chorar junto com o cara, porque o cara consegue fazer uma coisa tão...
Cante comigo,
né?
Cante comigo, é, chore comigo.
A voz do cara é sinistra, é uma voz dolorida, né?
Então agora a gente vai pra terceira e última música, a gente vai finalizar o programa com a última música do Rafael Souza.
Sério, isso é muito sacanagem, com o Rafael Souza a gente
vai gravar uns 10. Não, o Rafael Souza, sim, uma figura querida, uma pessoa inteligente, uma pessoa que fala...
Um erudito.
É um erudito, é muito legal mesmo conversar com você, Rafa. É sempre um prazer mesmo ter você aqui. Espero que você volte muitas vezes aqui no programa Garagem.
É só convidar que nós estamos aparecendo.
Contribuindo aí com a música independente maringaense nacional. E o programa Garagem fica por aqui, a gente volta semana que vem e a gente vai finalizar o programa com uma música do Rafa.
Então vai lá, essa é uma música que vai estar no terceiro disco da Inimitável Fábrica de Jipes. O nome dessa música é Mil Segundos.
Conhecemos nada melhor que a gente. Eu era louco, tu estava só, mas me deu um beijo e me levou mais pro sul. Mas me deu um beijo e me levou mais pro céu. Te cantei poesias como frases de amor. Te cantei melodias, livro cosque baixou. Amanheci mil segundos por estradas sem fim, pra ganhar teu abraço ao chegar na estação, no frio da madrugada. Teu beijo me cala. Quando tu me diz que não, quando tu me diz que não, não, quando tu me diz que não, não, quando tu me diz que não vai dar pra viver assim. Madrugada, teu beijo me cala. Quando tu me diz que não, quando tu me diz que não, não, quando tu me diz que não, não, quando tu me diz que não vai dar pra viver assim.
muito bom.
Atenção, os produtores e locutores deste programa não são remunerados.